Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre o modelo de trabalho híbrido que vem crescendo no Brasil. Além disso, abordaremos também a inflação na Argentina, que segue mostrando sinais de desaceleração. Essa eu só acredito vendo o episódio de hoje. Está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que me diga nos comentários. E aí, você prefere o trabalho híbrido, home office ou presencial? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. Parece que a turma gostou do chamado trabalho híbrido. De acordo com um levantamento da JLL Consultoria, 8 em cada 10 empresas no Brasil têm adotado o modelo híbrido depois da pandemia. A pesquisa apontou que a maioria prefere o regime de 3 dias presenciais e 2 remotos. Depois aparece o modelo de 2 dias presenciais e 3 remotos. A galera quer é ficar em casa. A título de comparação, antes da pandemia de Covid-19, somente 26% das empresas brasileiras adotavam trabalho remoto. Só que hoje esse número saltou para 85%. Claro, né? Todo mundo foi forçado a deixar os funcionários em casa, muitas pessoas fecharam as empresas, devolveram salas comerciais. Então o número saltou de 26 para 85. Agora a água bateu na bunda e está todo mundo pedindo para a turma voltar para as empresas, que a produtividade despencou. A realidade é essa. O que vai dizer aqui na matéria que eu estou vendo, em todas, né? Aliás, para quem não sabe, os episódios são feitos com muita pesquisa, 4, 5, 6 matérias. Mas a verdade é que foi todo mundo obrigado e agora a produtividade despencou. Muita empresa falindo ou trazendo todo mundo de volta. Entre as empresas, o setor que mais usa o regime híbrido é o de tecnologia. No entanto, por outro lado, as áreas de construção e indústrias não abrem mão do trabalho presencial, obviamente. Ainda de acordo com o levantamento, apesar do trabalho remoto ter crescido no Brasil nos últimos anos, nós ainda estamos atrás de diversos países da América Latina. No Chile, na Argentina e no México, por exemplo, muitas pessoas trabalham de forma 100% remota. Já que no Brasil, apenas 5% das empresas adotaram o regime totalmente à distância, enquanto nós temos uma média na América do Sul de 10%. Mas, cara, 5% é bastante coisa. Provavelmente essas 5% das empresas aqui são de tecnologia. Não tem como você deixar todo mundo em casa totalmente à distância. De acordo com alguns especialistas, mesmo a pandemia trazendo mudanças ao mundo corporativo, o formato remoto tem sido desafiado por uma onda de retorno aos escritórios, o que eu sempre disse nos meus vídeos. Eu me recordo que quando a pandemia começou, muita gente falou, caramba, Charlão, e agora? Os fundos imobiliários de lajes comerciais vão acabar, vai ser um desastre, os centros urbanos ficarão vazios, vai ser um verdadeiro Walking Dead. E na época eu falei, calma, porra, não é assim, cara. Ou o mundo acaba, ou vai tudo voltar ao normal. E o que está acontecendo é que o mundo está voltando ao normal agora. Esse processo vai demorar mais uns 3 ou 4 anos. Analistas avaliam também que as empresas precisam encontrar um meio termo em que a produtividade e o bem-estar dos funcionários sejam levados em consideração. Esse meio termo entre produtividade e bem-estar é a sobrevivência da empresa. Para ter uma ideia, uma outra pesquisa divulgada pelo Boston Consulting Group, não é aquele Boston Medical Group não, tá? Para levantar outro humor da galera, esse aqui é o Boston Consulting Group. Essa pesquisa mostrou que 9 em cada 10 pessoas consideram o trabalho híbrido um fator importante a ser levado em consideração para ficar em um emprego, porque ainda temos empregos nesse modelo, senão todo mundo aceitaria o que tivesse. No entanto, como a gente já comentou em episódios anteriores, o número ideal de dias no escritório ainda está em debate em diversos locais. Não existe nenhuma pesquisa clara que diga, olha, no ramo tal, tantos dias é a melhor opção para as pessoas e empresas. Não tem isso daqui. Para alguns especialistas, passar pelo menos metade do tempo trabalhando de forma presencial é a melhor opção, pois oferece aos funcionários a flexibilidade que eles desejam sem o isolamento do trabalho remoto em tempo integral. Então, vai acabar sendo meio termo mesmo, eu sou favorável. Bom, galera. E outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a inflação na Argentina, que segue recuando. É isso aí, não falei errado, não. Porque os últimos 150 episódios da Argentina falando do aumento da inflação. Agora está recuando. Segundo dados divulgados pelo Instituto Oficial de Estatísticas do país, em fevereiro o indicador que mede a inflação fechou em 13,2%, abaixo dos 20,6% de janeiro. Com isso, a inflação na Argentina alcançou os 276% nos últimos 12 meses. O resultado de fevereiro ficou abaixo do esperado pelo mercado e pelo próprio governo de Javier Milei, que assumiu a presidência no final do ano passado. A equipe econômica comemorou, é claro, esse resultado, ainda que ele tenha ficado em patamares altíssimos e inaceitáveis na maior parte dos países do mundo. Mas para a Argentina ter uma queda, já é uma luz no fim do túnel. Tem que ver se essa luz não é um trem. Pelo que foi divulgado, a alta dos preços foi puxada pelo transporte, moradia, água, eletricidade e combustíveis. Nos primeiros 3 meses do governo Milei, os índices de inflação apresentam sinais de queda. Em dezembro, por exemplo, o indicador ficou em 25%, em janeiro 20% e fevereiro 13%. Agora, analistas vão esperar para entender o comportamento da inflação nos próximos meses. A gente lembra aqui que Milei iniciou seu governo com uma inflação de mais de 211% em uma das piores crises em décadas da Argentina. Para se ter uma ideia, o país chegou a passar a Venezuela como a maior inflação da América Latina em 2023, atingindo o nível mais alto desde o início dos anos 90. Quem me acompanha já sabe que, diferentemente do governo brasileiro, Milei tem tentado liberalizar a economia do país, buscando principalmente reduzir o déficit fiscal e alcançar a estabilidade. No entanto, ele já advertiu que isso levará tempo e que as coisas podem piorar muito antes de melhorar. Em entrevista recente, inclusive, ele disse que março deverá ser um mês muito complicado. No entanto, segundo ele, abril pode trazer mais uma queda da inflação. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos: o modelo de trabalho híbrido que vem crescendo no Brasil e também a inflação na Argentina, que segue mostrando sinais de desaceleração. Qualquer novidade sobre esses temas eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me diga nos comentários. E aí, cara, na boa, qual o melhor modelo de trabalho? Presencial, híbrido ou 100% remoto? Me digam aí nos comentários. É isso, te vejo no próximo episódio.